história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Diretor da Copacol diz que ano será favorável à piscicultura.
A piscicultura, nós estamos começando com um ano positivo.
Em clima político, Câmara e Senado retomam atividades legislativas.
Lula ignora a retomada dos trabalhos e não marca presença.
Impostômetro torna-se realidade na Câmara de Vereadores e Marechal Cândido Rondon.
E uma das primeiras coisas que ele vai ver é justamente isso, a informação sobre os cofres do município, sobre a arrecadação que o município está tendo.
Você também pode atuar na peça teatral Alto da Paixão.
Será um evento que viverá passo a passo a paixão de Cristo.
OCB entrega reivindicações ao ministro do Desenvolvimento Agrário no Show Rural.
Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, estará amanhã no evento.
FAEP confirma quebra na safra de soja e poucos agricultores segurados no Paraná.
O produtor fica com um seguro mais caro, já está descapitalizado e acaba não contratando.
Aluno revoltado desacata e ameaça monitor de escola cívico-militar rondonense.
Polícia Militar foi acionada para resolver a situação.
Comandante da PM explica sobre uso do sistema de vídeo monitoramento.
Quem é de bem mesmo, quem é pessoa honesta, quem respeita a lei, está tranquilo porque sabe que não vai ser atingido por isso.
Pato Bragado define atrações para a festa dos 31 anos de emancipação.
Tendo a certeza de que um grande público se fará presente e assim faremos mais uma grande festa.
Polícia Rodoviária realiza palestras de conscientização sobre uso de drogas.
Então a gente desenvolveu algumas ações aí de educação para o trânsito ali.
E ainda nessa edição do Frente Ampla. Maripá está realizando a ração contra a dengue nesta terça-feira. Motociclista paraguaio de 25 anos morre no trânsito de Guaíra. Cortes de energia elétrica continuam revoltando famílias rurais de Marechal Cândido Rondon.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, as condições do tempo seguem sem mudança sobre o Paraná. Com o tempo abafado, o ambiente atmosférico segue favorável para a ocorrência de pancadas de chuvas isoladas, com raios a partir da tarde. O risco para a ocorrência de tempestades também se mantém, sendo mais evidente no interior do estado. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 32 graus. Umidade relativa do ar, 55%.
Mais um acidente envolvendo motocicleta resulta em vítima fatal em Guaíra. Hoje, por volta de 9 horas da manhã, no cruzamento da Avenida Almirante Tamandaré, da BR-163 com a Avenida Paraná, uma colisão envolveu uma motocicleta Kenton com placa paraguaia e um caminhão baú. Os veículos seguiam no mesmo sentido pela Almirante Tamandaré. Ambos realizaram manobra à direita para acessar a Avenida Paraná quando ocorreu a colisão. De acordo com populares, o condutor da moto trafegava pelo acostamento. Após o choque, o rodado do caminhão teria passado sobre a moto. Equipes de socorristas foram acionadas, porém, apenas constataram o óbito do jovem de 25 anos, que seria de nacionalidade paraguaia. Aluno revoltado desacata e ameaça monitor de escola cívico-militar em Marechal Cândido Rondon.
No princípio da tarde desta segunda-feira, dia 5, a Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi solicitada a registrar uma situação de desacato no Colégio Cívico Militar Marechal Rondon, No local, o solicitante vítima relatou que é ex-policial militar e atualmente trabalha no educandário como monitor militar e que na entrada dos alunos no período da tarde, um deles chegou trajando uma camiseta de cor preta, ao invés de estar uniformizado, além de estar utilizando piercing e correntinha no pescoço, acessórios esses que não são permitidos no ambiente escolar, conforme o regulamento do colégio. Diante disso, o monitor tentou orientar o aluno para usar o uniforme e retirar os acessórios antes de entrar, porém o mesmo começou a gritar em frente ao colégio e passou a proferir xingamentos e desacatos diversos, falando que quebraria o colégio e mataria quem fosse preciso, pois não deixaria ninguém mandar nele. Diante da agressividade e exaltação, foi necessário o uso de força para acalmá-lo. Quando da chegada da PM, o menor encontrava-se aguardando em uma sala do colégio, mas continuava agressivo, xingando os monitores, confirmando que de fato desacatou o ex-policial militar, que quebraria a escola e que não usou o uniforme, pois o que ele tem está pequeno. A mãe do estudante foi solicitada a comparecer no colégio, assim como o conselho tutelar, para acompanhar a elaboração de um termo circunstanciado, sendo as partes orientadas sobre os procedimentos posteriores. Ainda em relação ao plantão policial de Marechal Cândido Rondon, nas últimas horas, uma equipe da Polícia Militar foi acionada nesta segunda-feira, dia 5, e compareceu numa empresa, cujo solicitante relatou estar instalado provisoriamente no Parque Industrial. Disse que sairiam do local no sábado à tarde e, ao retornar na manhã de ontem, constataram que um container havia sido arrombado e que alguns equipamentos haviam sido furtados. Foram levados 2 rompedores, 1 compactador, 4 extensões, 1 esmerilhadeira e 1 motosserra, equipamento das marcas Bosch, Makita e Steel. Lavrado o boletim de ocorrência, o caso foi encaminhado à Polícia Judiciária. Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
O governo do Paraná divulgou ontem o decreto que fixa os novos valores dos pisos salariais do Estado, que passam a valer de forma retroativa desde 1º de janeiro deste ano. Esses novos valores foram definidos no início do ano pelo Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda, que toma como base o reajuste do salário mínimo nacional, calculado em R$ 1.412, considerando também o aumento da inflação. Ano passado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor apresentou alta de 3,71%. Mais uma vez, o piso paranaense ficou no topo do ranking nacional. Com um reajuste médio de 6%, os valores estabelecidos variam entre R$ 1.856 a R$ 2.134, conforme a ocupação do trabalhador. Caso seja feita alguma alteração dos valores do salário mínimo nacional ainda este ano, o Conselho do Trabalho, Emprego e Renda terá que deliberar novamente sobre os valores do piso no Paraná. Os valores estabelecidos não se aplicam aos empregados que têm o piso salarial definido em lei federal ou convenção coletiva de trabalho, nem a servidor público. Em clima político, tanto Câmara quanto Senado retomam atividades legislativas.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou durante o discurso de abertura do ano legislativo nesta segunda-feira que a regulamentação da reforma tributária estará entre as prioridades do Senado neste ano. Para além deste tema, o senador também destacou a importância do debate da reeleição e a regulamentação das plataformas e da inteligência artificial. Ele garantiu que a Casa estará atenta à reformulação do sistema eleitoral, codificando preceitos que norteiem a justiça eleitoral, avaliando junto à sociedade temas como reeleição, coincidência e prazo de mandatos e formas de financiamento das campanhas eleitorais. No discurso, Pacheco destacou o papel do Legislativo como um bastião da democracia e reforçou a importância de um fortalecimento da autonomia parlamentar e reiterou o compromisso da Casa com o debate socioeconômico para 2024, afirmando que a desburocratização do Estado será um dos desafios do Congresso para este ano. Na Câmara Federal, o presidente Arthur Lira usou o discurso de abertura do ano legislativo para mandar recado direto ao governo do presidente Lula. Em meio ao descontentamento de parlamentares com cortes no pagamento de emendas do orçamento, Lira avisou que o Congresso respeita os acordos políticos e cobrou do governo compromisso com a palavra dada. Ele pediu respeito ao que chamou de acordos firmados e disse que o orçamento da União pertence a todos, não apenas ao Executivo. criticou o que chamou de burocracia técnica e afirmou que deputados e senadores têm mais conhecimento das necessidades de cada município para definir a distribuição de recursos. Lira cobrou o governo pela manutenção de acordos firmados em 2023, que, segundo ele, estariam sendo descumpridos, e, como forma de marcar a sua insatisfação, faltou na semana passada a posse do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e a sessão de abertura do ano do Judiciário. O presidente Lula não foi à cerimônia e mandou o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, para entregar a mensagem do Executivo à cúpula do Congresso. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem queda de 0,27%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,96 para compra e para venda.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Pato Bragado define atrações para a festa dos 31 anos de emancipação.
Tendo a certeza de que um grande público se fará presente e assim faremos mais uma grande festa.
Polícia Rodoviária realiza palestras de conscientização sobre uso de drogas.
Então a gente desenvolveu algumas ações aí de educação para o trânsito ali.
A Polícia Rodoviária Estadual tem ministrado palestras para empresas em Marechal Cândido, Rondon e região. O tema, neste carnaval, diga não às drogas. Conforme o comandante da terceira companhia, Capitão Baker, a proposta é conscientizar as pessoas sobre a questão dos efeitos do uso do álcool na direção, bem como das demais drogas psicoativas, além de desmistificar as operações policiais, realizando uma verdadeira ação educativa.
Nós desenvolvemos na data de ontem e também na data de hoje, vamos desenvolver junto à empresa LAR, um frigorífico grande aqui da cidade, ações de conscientização para os funcionários com relação ao carnaval. Né? Nesse carnaval a gente está empregando efetivo reforçado, né? Principalmente com a ideia de que não haja sinistros de trânsito aí envolvendo pessoas alcoolizadas ou drogadas no volante. Então a gente desenvolveu algumas ações aí de educação para o trânsito, ali, principalmente no sentido de evitar as drogas, evitar o álcool no volante. Então a gente avalia como muito positiva essa ação, né, porque essas pessoas, além delas serem instruídas, passarem por essa atividade, elas ainda vão poder levar as informações que foram trazidas ali para todos os familiares delas e multiplicar os conhecimentos. Foram mais de 300 pessoas instruídas aí na ocasião e trabalhos aí podem ser solicitados, né, porque a Polícia Militar tem a obrigação aí de repassar informações, repassar conhecimentos aí para a população em geral.
Famílias residentes no interior de Marechal Cândido Rondon continuam enfrentando problemas devido à interrupção no fornecimento de energia elétrica da Copel. Constantemente são registrados cortes no sistema, independente das condições climáticas, o que está provocando muita revolta por parte das famílias que trabalham com a criação de animais. Os geradores estão sendo acionados com mais frequência para não comprometer os plantéis. Porém, com a demora no restabelecimento da energia, em muitos casos ocorrem danos nos equipamentos. Da noite de domingo para amanhã de ontem, segunda-feira, foi registrado corte de energia elétrica nas regiões da linha Vorá, em Margarida, e também no Clube de Campo Roda d'Água, na sede municipal. De ontem para hoje, foi interrompido o fornecimento na região da linha Perdigão, no interior de Novo Horizonte, causando transtornos e prejuízos a um bom número de famílias rurais. Muitas reivindicações já foram feitas para a Copel e também ao governo do estado. No entanto, poucas explicações estão sendo dadas e o problema continua para o desespero da população. Você também poderá atuar na peça teatral Alto da Paixão.
O evento teatral Alto da Paixão, que já foi realizado em Marechal Cândido Rondon, na Arena do Rodeio, e gerou muitas emoções por parte dos espectadores e dos atores, será realizado novamente nos dias 23 e 24 de março. O momento que será realizado em homenagem à Páscoa, retratando a história de Jesus Cristo, sua morte, ressurreição e suas provações, que acontecerá no mesmo local do último evento, a Arena do Rodeio. Para os munícipes que possuem interesse em participar das atuações, é possível se inscrever gratuitamente na Prefeitura Rondonense, deixando seu nome como voluntário. Serão necessários muitos atores para que o Alto seja um sucesso, e é a oportunidade de deixar seu talento transbordar em prol de uma ação social e muito bonita. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
O município de Pato Bragado completa mês que vem, mês de março, 31 anos de emancipação. Como ocorre tradicionalmente, as comemorações acontecem no mês de 15 a 17, com a Festa Nacional do Cupim Assado, que chega à 34ª edição e será promovida no Parque de Exposições. A Comissão Central Organizadora do evento está definida e é presidida pelo secretário de Planejamento, Lucas Blatt.
A comissão organizadora esteve reunida na última sexta-feira, dia 2, discutindo assuntos relativos a mais essa edição da Festa Nacional do Cupim Assado. E hoje, a partir das 18h30, estaremos reunidos com as entidades de forma preliminar, mas já discutindo a questão do preço do quilo do cupim, as bebidas, estacionamento, enfim, todos os assuntos que são relacionados a essa grande festa, esse grande evento. Assim como no ano anterior, teremos a prova dos três tambores, realizado nos três dias do evento, a Expo Pato, também realizado nos três dias, shows, atrações, enfim. A programação completa nos próximos dias estaremos divulgando, mas com a certeza de que faremos uma grande festa novamente. Pato Bragado é um município muito abençoado e atende muito bem toda a população e os visitantes. E assim aproveito para deixar aqui o convite, né? A festa será realizada nos dias 15, 16 e 17 de março e tendo a certeza de que um grande público se fará presente e assim faremos mais uma grande festa no nosso tão amado município de Pato Bragado.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem alta de 0,89%, estando cotada a R$ 103,00. Milho saca, R$ 47,00. Trigo PH 78, R$ 66,00. Mandioca amido 25%, R$ 526,50 a tonelada.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, impostômetro torna-se realidade na Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon.
E uma das primeiras coisas que ele vai ver é justamente isso, a informação sobre os cofres do município, sobre a arrecadação que o município está tendo.
Diretor da Copacol diz que ano será favorável à piscicultura.
A piscicultura, nós estamos começando com um ano positivo.
No transcorrer do dia de hoje, Maripá promove uma ação emergencial contra a dengue. É o dia D de combate à doença. Dia em que todos os moradores estão fazendo uma vistoria no quintal de suas residências, retirando materiais que possam acumular água e servir como criador do mosquito Aedes aegypti. A prefeitura lembra que os materiais devem ser colocados na calçada e, desde as primeiras horas, as ações de recolhimento estão acontecendo na área urbana de Maripá e também em Candeia e Pérola Independente. O trabalho é realizado gradativamente por equipes da prefeitura. O dia D contra a dengue em Maripá foi necessário devido ao risco de epidemia da doença. Dados do último boletim apresentam 17 casos confirmados e outros 17 em investigação. Números que colocam Maripá em risco de epidemia da doença. Quem foi até a sede do Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon nesta segunda-feira para acompanhar a primeira sessão ordinária do ano encontrou novidades. Trata-se do painel do impostômetro.
O objetivo é garantir transparência e conscientizar a população sobre a arrecadação tributária do município e, dessa forma, ampliar os debates sobre a destinação e gerenciamento da verba pública. No painel instalado no hall de entrada da Casa de Leis, é possível conhecer em tempo real os valores referentes a impostos federais e estaduais pagos pelos rondonenses e também por todos os paranaenses. A arrecadação mensal de tributos municipais e os tributos municipais consolidados ao longo do ano. Quem visitou a Câmara de Vereadores nesta segunda-feira, por exemplo, verificou que os rondonenses já pagaram mais de R$ 5.600.000 em impostos estaduais e federais desde o início de 2024 e que em janeiro a arrecadação de tributos municipais passou de R$ 1 milhão. Quem fala a respeito desta iniciativa é o vereador João Eduardo dos Santos, o Juca.
O impostômetro, que foi instituído através de uma lei municipal do ano passado, de autoria minha e do vereador Suco, partiu de uma ideia que foi trazida para mim pelo COGEM, que é o Conselho do Jovem Empreendedor lá da Simacar. Ele passa a mostrar em tempo real para toda a população que estiver frequentando a Casa do Povo, que é a Câmara de Vereadores, todos os tributos. Ou seja, a gente chama de impostômetro, mas o tributo ele tem as taxas, as contribuições, então tudo aquilo que entra no cofre do município a título de tributo estará em tempo real sendo mostrado. Isso é um mecanismo muito importante
importante de transparência, de lisura, porque como nós fazemos uma fiscalização direta, por mais que esses dados eles ficam disponíveis em portais de transparência, o cidadão que estiver dentro da Câmara de Vereadores, ele vai entrar e uma das primeiras coisas que ele vai ver é justamente isso, a informação sobre os cofres do município, sobre a arrecadação que o município está tendo. Então, é mais um mecanismo, mais uma lei que entra em vigor, que está em prática agora e foi concretizada e garante uma transparência, uma lisura, algo de muito importante para aproximar o cidadão de todos os trabalhos do Legislativo.
Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
O Paraná está entre os estados autorizados a exportar carne bovina para o Canadá, ampliando as possibilidades de comércio com esse país. O anúncio foi feito ontem pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. A análise foi realizada pela Agência Canadense de Inspeção Alimentar, que aprovou a importação de regiões recentemente reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde Animal, como zonas livres de febre aftosa, sem vacinação. As discussões tinham ganho impulso após a reunião da Comissão Alimentar Codex em Roma, em novembro do ano passado. Esse avanço possibilita que Paraná, Acre, Rio Grande do Sul, Rondônia e 14 municípios do Amazonas, além de outros 5 do Mato Grosso, se juntem a Santa Catarina na exportação de carne bovina maturada, desossada e sem linfonodos. Em 2023, o Brasil exportou mais de 10 bilhões e meio de dólares em carne bovina, correspondendo a 2 milhões 280 mil toneladas. Para o Canadá, foram 8.100 toneladas com ingresso de 39 milhões de dólares. Porém, do Paraná, seguiram apenas 2 toneladas a um custo de 21 mil dólares. Diretor-presidente da Copacol diz que o ano de 2024 será favorável à piscicultura.
A exemplo da Copagril, Cevale, Coamo e outras cooperativas, a Copacol também realizou sua Assembleia Geral de Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2023. O encontro em Cafelândia foi na sexta-feira, quando a diretoria confirmou que, ao passado, a Copacol atingiu o faturamento de 9 bilhões e 800 milhões de reais, representando um crescimento da ordem de 6% na comparação com o exercício anterior. Conforme o diretor-presidente Walter Pitol, os obstáculos vencidos em 2023 demonstram o quanto o sistema cooperativista é forte, transformando para melhor a vida das pessoas, proporcionando bem-estar e sustentabilidade a todos que são impactados pelo cooperativismo.
Eu acredito que o cooperativismo tem a força de superar desafios e dificuldades. Com certeza vamos ter um ano de desafios, mas nós, com a cooperação, com o trabalho, as organizações cooperativas, todas elas, nós vamos superar, vamos crescer. Garantir sempre a oportunidade dos negócios e os resultados dos negócios para o cooperado. Então o cooperativismo tem um papel extraordinário na região, no estado do Paraná, e viabiliza atividades dos associados, dos produtores associados. Pensa a importância e a segurança do produtor na sua cooperativa.
Ano passado e nesse princípio de 2024, algumas proteínas estão enfrentando problemas, especialmente a suinocultura. Já em relação à piscicultura, responsável por 48% do faturamento bruto da cooperativa, Walter Pitol garante que o ano começa bem e com ótimas perspectivas.
A piscicultura, nós estamos começando com um ano positivo. Não é extraordinário, mas a piscicultura tenta matizar. Ano passado foi bom, esse ano também tem início do ano com boas perspectivas. Então é uma renda para o produtor, que dá na exploração da propriedade. Então, piscicultura, começamos o ano, e principalmente que agora nós temos perto da Páscoa, Quaresma e Páscoa, o mercado é demandador. Então, nós estamos num período muito bom em relação à comercialização e aos resultados da piscicultura.
O diretor-presidente da Copacol também comenta a polêmica em torno da importação de tilápias do Vietnã, assunto que ainda está sendo discutido na esfera federal.
Olha, a importação do Vietnã é uma discussão que o nosso pessoal, ligados às entidades do peixe, tiveram reunião no Ministério da Agricultura e no Ministério da Pesca, mostrando os desafios que tem principalmente a sanidade na importação de tilápia de Vietnã, que tem uma doença que aqui no país não tem. Então o Ministério não acatou, mas viu com bons olhos o trabalho que a situação foi feita, mostrando a responsabilidade, mostrando o desafio, também os riscos que tem de importar tilápia se não for analisada e se não tiver todo um processo de controle sanitário que nós trouxemos, infelizmente. Se nós não cuidar e não fizer esse controle, como trazer essa doença? Vai prejudicar as culturas. Então está um trabalho do governo, do Ministério da Agricultura e também o Ministério da Pesca, estão entendendo, e nós acreditamos que as coisas vão se equilibrando. Não vai dar tanto de um lado como no outro, e não vai prejudicar a nossa atividade de piscicultura.
Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, OCB entrega reivindicações ao ministro do Desenvolvimento Agrário no show rural.
Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, estará amanhã no evento.
FAEP confirma quebra na safra de soja e poucos agricultores segurados no Paraná.
O produtor fica com um seguro mais caro, já está descapitalizado e acaba não contratando.
Comandante da Polícia Militar explica sobre uso do sistema de vídeo monitoramento em Marechal Cândido Rondon.
Quem é de bem mesmo, quem é pessoa honesta, quem respeita a lei, está tranquilo porque sabe que não vai ser atingido por isso.
A OCB entregou reivindicações ao ministro do Desenvolvimento Agrário durante o primeiro dia do show rural da Copavel.
A agricultura familiar ocupa papel fundamental dentro do contexto das cooperativas do Paraná e, por isso, aproveitando a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário e a agricultura familiar, Luiz Paulo Teixeira Ferreira, no primeiro dia do show rural Copavel, ontem em Cascavel, o coordenador do ramo agro da organização das cooperativas brasileiras, João Prieto, entregou um documento onde consta uma série de demandas prioritárias do cooperativismo no âmbito das políticas públicas em atendimento à agricultura familiar. O documento assinado pelo presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas, destaca dois tópicos relevantes: o selo biocombustível social e percentual mínimo de agricultores familiares no quadro social das cooperativas, para acesso às linhas de financiamento do PRONAF. Em relação ao SBS, há uma necessidade de atenção e tratamento adequado no processo de revisão e regulamentação do programa pós-publicação do Decreto 11.902/2024, voltado aos agricultores familiares inseridos em cooperativas. A segunda demanda prioritária corresponde à resolução que alterou de 60% para 75% o acesso às linhas de crédito atendidas pelo PRONAF, fato que acabou desenquadrando diversas cooperativas da agricultura familiar como beneficiárias em todo o país. A reivindicação é pela retomada definitiva do percentual mínimo de 60% de produtores rurais com DAP ou CAF no quadro social das cooperativas, para acesso ao PRONAF. Hoje pela manhã, o governador Ratinho Júnior esteve no show rural para cumprir a agenda com autoridades e prestigiar eventos nas áreas da inovação e da agropecuária. O dia do biogás no show rural ocorre nesta terça-feira, das 14 às 17 horas, no auditório OCEPAR Unicom, onde serão apresentados cases de projetos que estão em funcionamento e dando resultado econômico e vantagens ambientais aos produtores rurais. Tanto projetos individuais como coletivos, como o de Toledo, no oeste, e o de Salgado Filho, no sudoeste. A iniciativa é do IDR Paraná e do programa Renova Paraná. Amanhã, quarta-feira, quem estará no show rural Copavel em Cascavel será o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
A safra 2023-2024 de soja no Paraná deve fechar com uma quebra de 12% em relação à estimativa inicial, em um ano de baixa contratação de seguro rural, com queda de 20%.
A engenheira agrônoma Ana Paula Kowalski, do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP-SENAR Paraná, explica que a estimativa de quebra se deve principalmente ao regime de chuvas nos últimos meses. Em algumas regiões, houve o excesso de chuvas, enquanto na maioria dos municípios do oeste, as precipitações pluviométricas ficaram aquém e forte calor também colaborou para prejudicar as lavouras.
Infelizmente, nós vínhamos com uma boa safra desenhada no princípio, na estimativa inicial, e à medida que o clima foi piorando, muitas regiões com excesso de chuvas, outras regiões com seca, então aconteceu de tudo no Paraná nessa safra, nós tivemos uma redução de estimativa, que já é de 12% em relação à produção que havia sido projetada lá no início da safra. Agora nós estamos com 19,2 milhões de toneladas de soja projetada, tínhamos lá no início um novo recorde estimado estimado de 23 milhões de toneladas. Então, esse corte já compromete parte da nossa produção. Não é um corte isolado apenas aqui do Paraná. Nós temos perdas registradas e bastante expressivas também no Centro-Oeste, que hoje é o maior produtor de soja do país. E o percentual de perda é mais ou menos parecido com o nosso, com o do Paraná, nesse momento, né? Ainda precisa acompanhar a colheita, que por lá está mais adiantada que a nossa, para ver como é que isso vai evoluir também.
Mesmo com uma perspectiva de quebra no Paraná e em outros estados, o preço da soja não tem reagido como esperavam os produtores. A demanda menor por parte da China, um dos principais parceiros comerciais do Brasil, é um dos fatores que explicam esse cenário. Além disso, o ritmo fraco de exportações dos Estados Unidos e a perspectiva de uma boa safra em outros países da América do Sul complementam a justificativa para a tendência de baixa cotação. Outro tema abordado por Ana Paula foi o seguro rural, do qual o Paraná é o maior demandante entre todos os estados.
Infelizmente, o seguro tem realmente apresentado esse cenário de diminuição de área segurada, número de apólices, número de produtores atendidos, quanto também problemas de liberação de recurso. Nós tivemos a grande quebra da safra de soja, até lá nós vínhamos numa crescente de recurso e de área, de número de apólices. Depois disso, como natural ocorrer, as seguradoras começaram a ofertar menos produtos, né? Os produtos ficaram mais caros, né? Mais restritivos para o produtor contratar. E na safra 22-23, nós tivemos uma melhora desse cenário, com seguros mais acessíveis, coberturas melhores, mas em contrapartida, o recurso liberado para subvenção foi menor. Não houve um aumento que se esperava, que vinha acontecendo ano a ano, como a gente vinha acompanhando. Então, claro que isso impacta, porque a subvenção, ela diminui um pouco o valor do seguro para o produtor. Então, para o nosso cenário do Paraná, que a gente já vem de quebras de safras sucessivas desde a safra 18-19, eventualmente alguma produção a gente tem perdido de soja, milho, segunda safra, feijão, trigo, realmente é complicado. O produtor fica com um seguro mais caro, já está descapitalizado e acaba não contratando. E também a oferta de seguro, a gente percebe que diminuiu, o seguro ficou um pouco mais caro, então isso tudo acaba contribuindo para esse cenário que a gente está vendo agora.
Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Comandante da PM explica sobre o uso do sistema de vídeo monitoramento em Marechal Cândido Rondon.
Um dos assuntos que tem ganhado destaque nos últimos dias em Marechal Cândido Rondon é a polêmica relacionada à possível notificação de condutores infratores através do sistema de vídeo monitoramento da Prefeitura Rondonense. O Tenente Paulo, comandante da PM, afirmou que o sistema está sendo utilizado pela Polícia Militar em várias frentes e que uma delas é a identificação de irregularidades de trânsito. Tenente Paulo explica que a partir da identificação pelas imagens do sistema, uma viatura é acionada, a qual vai ao local da ocorrência a partir da constatação in loco é que policiais militares efetivam a notificação. Tenente Paulo explica sobre o assunto.
A resolução 909 do CONTRAN, ele autoriza o policial, através da central de vídeo monitoramento, a lavrar a notificação de trânsito. Porém, nós ainda não estamos fazendo esse Marechal Cândido Rondon. Nós apenas estamos identificando os locais e intensificando a fiscalização com os policiais em loco. Então, existe essa previsão que a Polícia Militar faça as notificações através da central de vídeo monitoramento, mas nós ainda não fizemos isso aqui na cidade, tendo em vista que a totalidade das câmeras ainda não foram instaladas, né? Tanto que tem pessoas que a gente teve acesso que relataram que foram multados em locais que nem tem câmeras, né? A população deveria agradecer muito a iniciativa da prefeitura, através do prefeito Márcio Halber, de instalar essas câmeras e ceder para as forças policiais para auxiliar aí nas questões de segurança pública. Essas câmeras são utilizadas para monitorar pessoas suspeitas. Nós identificamos, nas últimas 4 bicicletas que foram furtadas aqui na cidade, nós recuperamos 3, porque nós utilizamos para identificar essas pessoas. Nós utilizamos para monitorar veículos suspeitos. Então as pessoas estão gerando uma confusão. Na verdade, não é nem as pessoas, são aquelas que vivem à margem da lei. Essas pessoas estão incomodadas, porque eu tenho certeza que quem é de bem mesmo, quem é pessoa honesta, quem respeita a lei, está tranquilo, porque sabe que não vai ser atingido por isso, porque ela cumpre a lei e sabe que a Polícia Militar não vai atrás dessas pessoas.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.